Não é?
Sim.
Ou estou enganado?
Não, é uma ilha.
Vitória é uma cidade. É uma ilha. Vitória é uma cidade insular. São Luís, Maranhão, também é uma cidade insular. Não é? E já que nós falamos de Itália, a Itália é um país cujo mapa lembra uma bota e a gente chama a Itália de península, não é isso?
Sim.
Como é que é península em italiano, querida Nadédia?
Nossa, não sei.
Quase igual.
Península?
Não lembra? Penisola, exatamente. Isola, penisola. Em português, ilha, península. Então veja que nós voltamos para a raiz latina. Esse pene de penisola, de península, esse pene é o pene de penumbra. É o pene de penúltimo. É um elemento latino que significa quase. O penúltimo é quase o último. A penumbra é quase a sombra. E a península é quase a ilha, né? Porque a península é cercada de água por todos os lados, menos por um. E aí temos a tal da pene, península, quase ilha, quase isola. É isso, as viagens da língua, as viagens da etimologia, as viagens da origem das palavras e tal. Mas, em suma, nada que ver. Asilo com isolar. É isso.
Muito bom. Se você tem dúvidas sobre a língua portuguesa, você pode mandar o seu e-mail para anossalingua@cbn.com.br. Obrigada, professor. Um beijo e até amanhã.
Eu vou dizer só uma coisa aqui para um fulano que está escrevendo bobagem aqui no chat. Eu fui professor da Lurian, tá bom? E a Lurian era uma menina muito ligada ao pai. Só isso, o idiota aí vai saber do que eu estou falando, tá? É isso. Beijo para vocês.
Beijo, até amanhã.
Beijo. Si a espaldas del tiempo, quiero que me hables del tiempo, que te desnudes, como si fuera algo corriente, como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida. Me dejé siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo.
Estúdio CBN. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final. De segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
São 4h19 em Brasília. O Distrito Federal deve continuar com tempo seco e baixa umidade do ar, pelo menos até a próxima segunda-feira, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. De acordo com o órgão, não há previsão de chuva nem de aumento significativo da umidade nos próximos dias, por causa da atuação de uma massa de ar seco típica do inverno no Planalto Central. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%, com os menores índices registrados durante as tardes. Diante do cenário, a orientação é reforçar a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, usar roupas leves e umidificar os ambientes sempre que possível. Outras notícias da capital: Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafeterias, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. O evento contará com cardápios em sistema de buffet ou combos com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Olivia Café, Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também oferecerão promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer outros estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza para a CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Oi, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, doutor.
A gente deu uma notícia aqui no domingo da morte de um homem durante a participação numa corrida de rua, um corredor de 50 anos que morreu depois de terminar a meia maratona. E é a partir disso que o doutor Luiz Fernando Correia vai fazer o comentário dele hoje, né, doutor?
É, Tatiana, vamos falar disso, né? O caso do Júlio Barreto, 50 anos, que faleceu no domingo. É, eu resolvi falar sobre isso, que eu fiz até um vídeo sobre o assunto lá no meu Instagram, e muitos comentários e muita gente perguntando, principalmente, o que fazer, qual é o risco que as pessoas correm, enfim. Então, eu vou fazer uma revisão sobre isso, né? Vamos começar pelo risco. Tem um estudo publicado no JAMA, o Jornal da Academia Americana de Medicina, em 2025, que acompanhou 29 milhões de pessoas que completaram maratonas e meia maratonas nos Estados Unidos. Então, foram 6 casos de parada cardíaca a cada 1 milhão de participantes. É, o risco é quase 6 vezes maior em homens do que mulheres, e mais do que o dobro quando se corre uma maratona inteira em relação a uma meia maratona. Além disso, tem um estudo japonês publicado na revista Resuscitation, com 4 milhões de corredores, mostrou o peso da idade nessa história. 0,9 casos por 100 mil, na faixa dos 40 anos, 2,6 na faixa dos 50 e 5,5 acima dos 60. E um dado interessante desse trabalho, o trabalho do mesmo grupo esse ano mostrou que o ritmo, o chamado pace que o corredor persegue, né, o ritmo de quem teve parada cardíaca é igual ao ritmo médio do pelotão. Então não vai ser o corredor mais lento, nem o mais despreparado e nem o que sai disparado na frente. É um coração que tem uma doença que não foi descoberta. E aí entra a história dos exames, né? Muita gente perguntou lá no Instagram que exame tinha que fazer, se até onde a gente sabe, pelo relato de pessoas com amigas do Júlio, ele estava com os exames em dia, inclusive. Tem um trabalho italiano que exige, na Itália se exige eletrocardiograma obrigatório para a prática desportiva. E esse programa encontrou uma doença em 2% dos atletas e risco de morte súbita em 0,3%. Isso é um custo de 80 euros por atleta. É sempre importante botar o custo, porque o custo muitas vezes limita o acesso, né? Então, fazer um teste ergométrico, que é um elétrico com um esforço, aumenta o achado em 75%, mas também aumentava os falsos positivos. Então, para um corredor amador, acima de 35 anos, que são a maioria nas provas de rua, as revisões publicadas esse ano recomendam que seja feita uma abordagem em camadas. Um questionário estruturado sobre sensações, dor no peito, no esforço, desmaio, falta de ar, história familiar de morte súbita precoce, fatores de risco da própria pessoa, aí uma avaliação médica com eletrocardiograma e teste ergométrico para quem tiver algum desses itens positivos ou já tiver um risco cardiovascular definido. E o mais importante, gente, tem que revisar esses exames todos os anos. E uma coisa também séria, relógios, esses smartwatches, as pulseiras que medem frequência e pace, essas coisas, elas não substituem isso. Por quê? Esses dispositivos não têm validação diagnóstica, eles perdem a qualidade de sinal durante o exercício, pelo movimento, pelo suor, e até hoje nos trabalhos feitos nunca mostraram uma efetividade em reduzir desfecho ruim. Agora, o mais importante dessa história. Nos Estados Unidos, a mortalidade de parada cardíaca numa prova de rua caiu de 71% para 34% em 2 décadas. No Japão, onde as provas obrigatoriamente usam equipes móveis de socorristas em bicicletas com desfibrilador, 68 dos 69 corredores que tiveram parada cardíaca foram reanimados. E um estudo japonês também definiu um número que faz muita importância. Quando o atendimento começa em até 1 minuto e o choque eventualmente dado pelo desfibrilador em até 3 minutos, 95% das vítimas saem sem sequela neurológica. Então, gente, é isso que tem que ser perseguido. 1 minuto para chegar ao atendimento e 3 minutos para chegar ao desfibrilador. É isso que tem que ser cobrado de qualquer organizador de qualquer prova no Brasil. Isso a gente estabeleceu, eu posso falar assim, porque isso foi a régua que eu estabeleci, aí digo eu mesmo, Luiz Fernando, que eu era o coordenador médico-geral da Copa do Mundo. Nós tínhamos um desfibrilador a 3 minutos de cada pessoa dentro dos estádios, porque essa é a regra. Então eu posso falar, encher a boca para falar, porque a gente estabeleceu isso. Então, em outro dado publicado em junho, na revista do Colégio Americano de Cardiologia, 4,5 milhões de corredores japoneses mostrou uma coisa. Temperatura mais baixa na hora da largada está associada a mais parada cardíaca. Cerca de 6% mais a cada grau na temperatura a menos. Isso porque lá também o inverno é muito rigoroso muitas vezes, mas muitos corredores brasileiros viajam para fazer prova em épocas de inverno ou no outono, em países onde essas estações são muito frias. Isso não quer dizer que uma coisa está ligada à outra obrigatoriamente, é um estudo observacional. Mas é o seguinte, gente, correr protege o coração? Corre, protege, é muito bom. É bom para o coração, é bom para a saúde, é bom para a cabeça. O que mata é doença não diagnosticada, ou seja, não feita uma avaliação pré-exercício adequada e você não ter o socorro adequado na hora que precisa. É isso que muda o desfecho e, infelizmente, pode ter contribuído para essa história que a gente está contando aqui hoje.
Muito triste, né? Tá bom. Dr. Luiz Fernando Corrêa está com a gente às terças e quintas no nosso Saúde em Foco. Obrigada, doutor. Até quinta-feira.
Até quinta, Tati, Nadeja, nossos ouvintes.
Até.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. Um holandês de 26 anos morreu após um barco do Macuco Safari virar no Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná. Havia 6 turistas a bordo. Do grupo, 3 pessoas não precisaram de atendimento. Outras 2 foram encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade. A Marinha do Brasil vai investigar o caso. A empresa suspendeu temporariamente as atividades. Os gastos de brasileiros no exterior atingiram entre janeiro e junho o maior patamar para o período desde 1995. O valor somou US$ 12,610 milhões, o que representa alta de 22,5% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O aumento de gastos no exterior aconteceu no momento de queda na cotação da moeda americana, movimento que torna mais baratas as viagens para outros países. 2 advogados argentinos denunciaram o presidente Javier Milei por uso de dinheiro público para viajar ao Brasil. Ele esteve em São Paulo no fim de semana para participar do ato que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, ao Palácio do Planalto. Segundo a acusação, Milei cometeu os crimes de descumprimento de dever como funcionário público e mau uso dos recursos, já que utilizou o avião presidencial para um evento que não era agenda oficial. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, planeja vender participações comerciais da Copa do Mundo a investidores privados, incluindo Joshua Kushner, parente de Donald Trump. A proposta é criar uma empresa para administrar os direitos comerciais dos torneios, visando aumentar receitas. A iniciativa enfrenta forte oposição da União das Associações Europeias de Futebol, que questiona a falta de transparência. A entidade também alerta que a essência do futebol não pode ser comercializada. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Convocadas.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Michele Silva, boa tarde.
Tudo bem, Tati? Tudo bem, Nadédia? Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem.
Bom, vamos falar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians assumiu a liderança. Assumiu ou já estava?
Reassumiu.
Reassumiu.
Perdeu no meio.
Tá.
E reconquistou.
Porque a última vez que eu olhei aqui não era líder, não. Mas venceu Vitória por 4-0. Em seguidinha, vem o São Paulo, que venceu o Cruzeiro por 2-1. Estou falando da última rodada do Brasileirão, que começou sexta e terminou ontem, certo?
Isso mesmo.
E aí?
Terminou ontem com a vitória do Bahia, 2-1 para cima do Botafogo. Um jogo movimentado até, mas o Bahia fez valer aí esse resultado, porque, na minha opinião, jogou mais, teve uma postura muito mais consistente, conseguiu fazer gols ali a partir de boas construções. Teve vacilos defensivos do Botafogo nos 2 gols, mas um time do Bahia que conseguiu fazer 1-0 no segundo tempo, depois, pouco depois, já conseguiu ampliar, chegou 2-0, aí o Botafogo conseguiu descontar num gol que nem foi de um atleta do Botafogo, foi um gol contra, num cruzamento ali, a zagueira do Bahia acaba desviando mal, e o Botafogo consegue descontar, mas os gols todos no segundo tempo ontem. E aí esse resultado de 2-1 para o Bahia, um triunfo do Bahia, que não é uma vitória, deu os 3 pontos pro time baiano, que está lá na parte de cima da tabela, né? Está na 4ª colocação, embalando aí uma sequência bem interessante de invencibilidade, segunda vitória em 3 jogos. Então, o Bahia que deu uma escalada na tabela de classificação e jogou o Internacional para a 5ª posição. O Inter que também venceu na rodada, contou com outros resultados positivos. E por enquanto, porque estamos agora, iniciaremos a 14ª rodada do Brasileirão, então restam apenas 4 rodadas para o fim dessa primeira fase. Então, por enquanto, temos Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Bahia, Inter, Ferroviária, Flamengo e Cruzeiro. Os 8 primeiros nessa ordem classificados à próxima fase nesse momento. mas tudo pode mudar. Porque temos Bragantino, Grêmio, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro e até o Juventude com 10 pontos na 14ª colocação. Todas essas equipes ainda têm pontuação para brigar. Então, o Juventude, que está com 10 pontos, ainda assim tem pontuação para brigar, porque pode chegar a 22 pontos, que é a pontuação acima do Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro não ganhar mais nenhuma partida, e o Juventude ganhar todas, o que é pouco provável, mas matematicamente ainda é possível, o Juventude ainda tem chances de classificação. Quem não tem mais e realmente fica essa briga na parte de baixo é o Misto, o América Mineiro, o Vitória e o Botafogo, que está numa situação super delicada com essa rodada, com essa derrota para o Bahia. Chegou à 10ª derrota no Brasileirão Feminino, Botafogo, em 13 rodadas, isso é bem impactante. E aí fica realmente entre esses times essa disputa para permanência, né? Quem já está ali acima do Grêmio, acima ali do Grêmio para cima, dos que tem 18 pontos para cima, todos estão garantidos no Brasileirão Feminino do ano que vem. Agora, do Grêmio para baixo, ainda tem possibilidades matemáticas de rebaixamento, lembrando que só 2 equipes são rebaixadas, e agora temos mais 4 rodadas apenas até a definição aí dos 8 classificados à próxima fase.
Ô Michele, por que que o Botafogo está na lanterna desse jeito tão... com 5 pontos só? Deixa eu ver. Uma vitória, 10 derrotas.
Uma vitória, 10 derrotas, 2 empates, é uma campanha ruim do Botafogo. O Botafogo, ele passou por várias oscilações, assim, mas eu acho que talvez o que seja o diagnóstico mais preciso é que talvez não estivesse plenamente pronto para o nível de disputa que está sendo esse Brasileirão. Vários problemas defensivos, de estrutura coletiva mesmo para se defender, isso apareceu em vários jogos do Botafogo. Nos jogos em que o clube conseguiu resistir ali ou segurar um 0-0, acho até que esse Bahia, esse confronto contra o Bahia também foi um exemplo disso, de um jogo em que o Botafogo até conseguiu segurar um placar zerado, mas ele não conseguiu ser equilibrado para atacar também, né, para oferecer um pouco mais de perigo e aproveitar as chances. Então acho que faltou um pouco de equilíbrio coletivo aí para o Botafogo desempenhar mais nesse Brasileirão Feminino. Ainda tem chances, né, de permanência, somente 2 equipes caem, 4 equipes sobem da Série A2, mas o Botafogo está fazendo uma campanha bem ruim, assim. Não era uma tarefa simples, mas eu creio que tem muito a ver com isso, uma dificuldade de equilíbrio. E aí, talvez, pensando em permanência, o que você mais precisa é estabilizar o setor defensivo. E o Botafogo não foi seguro defensivamente quase que em momento nenhum dessa campanha.
Tá bom. Estamos a quanto da Copa, hein? Menos de um ano,
Menos de um ano. Menos de um ano. Aí, por falar em Copa, bem lembrado,
Tati. Eu estava ouvindo ontem a Renata Mendonça fazendo um vídeo no Dibradoras falando sobre a questão dos estádios. Como é que a gente vai fazer para usar os estádios que foram construídos para a Copa? Enfim, toda a estrutura e o aparato que foi construído para que a gente sediasse uma Copa e uma Olimpíada, sem parar o campeonato masculino, quem vai usar os estádios?
Aí eu vou te falar, claro, isso não é nada sobre a Renata, né? O que eu vou falar é sobre quem... que eu acho que a discussão, ela é tão vazia, assim, que... Enfim, e não é nem pela... Não é, absolutamente não é pela Renata. Eu acho que ela trouxe pontos super importantes para a discussão. O que me incomoda é a gente estar discutindo isso, porque não discutimos quando falamos da Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, que é a Copa masculina. Nenhum clube dos 3 países e dos estádios envolvidos, dos 16 estádios envolvidos na Copa do Mundo de 2026, nenhum clube debateu a possibilidade de não parar. Né? Mas assim, vamos lá.
Mas é justamente porque esse debate não está sendo feito em relação à Copa Feminina, é que ele precisa ser feito. Né?
É que ele não foi feito em relação à Copa Masculina, né? Eu não entendo por que ele é feito para feminino.
Porque as organizações do futebol estavam prevendo parar o Campeonato Brasileiro para a Copa Masculina e não estão fazendo isso em relação ao feminino.
Se teve um questionamento, né, do BAP, presidente do Flamengo, com relação à pausa, né? Ele disse que, na visão dele, não precisaria parar. Vamos agora explicar, porque aí eu acho que é uma visão até de alguém que não é do futebol, a visão que ele tem, né? Um gramado, ele não suporta tantos jogos. E talvez um exemplo disso seja o Luso Brasileiro aqui no Rio, que recebe jogos do Fluminense, do Flamengo, de categoria de base, e o gramado fica assim, depois de, sei lá, uma semana, ele fica inviável. Então, não é o ideal do ponto de vista de gramado, só para citar um exemplo, citando outras situações, a visibilidade do campeonato. E isso também leva a gente a pensar também um exemplo do que ocorre aqui para o campeonato brasileiro mesmo, assim, Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino agora, 14ª rodada, a gente vai ter jogos no sábado, no domingo e vai fechar a rodada na segunda-feira. Vários jogos em horário próximo ao horário dos jogos da Copa do Brasil masculina. A quem interessa que o Brasileirão Feminino esteja disputando em termos de grade, de horário, com competições masculinas que já estão no nosso calendário há muito mais tempo. Não é muito inteligente, na minha opinião. E aí também tem esse ponto da visibilidade da competição. Muitos estão argumentando, de maneira equivocada nas redes sociais, que vai parar e tudo mais, e os estádios cedidos para não lotar. Se não lotar, o que eu duvido muito que aconteça, eu acho que vai lotar, é uma demonstração muito mais de um fracasso nosso aqui em termos de organização do que qualquer coisa. Porque o que... Meu cachorro enlouqueceu agora.
Tá tudo bem, tá tudo bem. Espero que ele fique bem.
Bem-vindo, bem-vindo.
Vai.
Porque, assim, é muito mais uma demonstração de fracasso nosso em termos de organização do que outra coisa. Porque as últimas Copas e os últimos jogos de elite do futebol feminino, eles tiveram estádios lotados, tiveram recordes de público. Então, assim, são alguns elementos para essa discussão. Por que eu acho vazio esse tema, do ponto de vista de que, para mim, ele não deveria nem estar existindo esse debate? Um estádio, o estádio do Inter em Porto Alegre, o Beira-Rio, receber um jogo de Copa do Mundo feminina é excelente para a imagem Total. Do Beira-Rio, do Internacional, da cidade, do Rio Grande do Sul. E quem não pensa assim, não é que está demonstrando uma limitação futebolística, está demonstrando uma limitação em termos de mercado. Mas, enfim, né? Mas que bom que você citou isso, que eu ia aproveitar para falar das mudanças de datas também então da Copa do Brasil Feminina, se
vamos
me
lá,
permite.
Vamos lá, claro.
A gente teve alteração, né? Eu mencionei na semana passada e estava previsto ainda no site da CBF que os jogos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina seriam em agosto. A CBF passou para outubro, lá para as mesmas datas em que estão reservadas ali as datas no calendário, na semana do dia 15 de outubro e na semana do dia de 22 de outubro, que são semanas que estão reservadas para a Libertadores Feminina. Como nenhuma das 8 equipes que estão nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina estão na Libertadores, foi possível fazer essa mudança. Lembrando, Flamengo e Fluminense, Ferroviária e Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro, Bahia e São Paulo, são os confrontos da Copa do Brasil, as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Coloquei aí, conectei os dois assuntos.
Boa, Michelle, boa, muito bem. A gente vai voltar a eles, né? Com certeza, sobre o calendário, sobre o planejamento para a Copa do Mundo, que, enfim, como a gente já falou aqui, parece um pouco atrasada, né? Na medida em que a gente tem menos de um ano aí pro início do Mundial. Vamos falando.
Que a gente faça bonito, né? E fica
no
o recado
fim,
aí
a gente
pra...
vai fazer. Mas a que custo, sabe? Aqui. Poderia fazer muito mais se fosse algo tratado com mais profissionalismo pelos homens que mandam no futebol.
Sem dúvidas. Fica o recado aí para torcedores e torcedoras. Se você ouvir alguém questionando por que vai parar, avisa essa pessoa que ela tá passando um pouquinho de vergonha. Porque... é o clube dessa pessoa que está perdendo visibilidade sem olhar para a Copa do Mundo Feminina com a devida atenção.
É isso aí. Michelle Silva com a gente em Convocadas, que a gente leva ao ar às terças e quintas aqui no nosso estúdio CBN. Obrigada, Michelle. Um beijo para você. Até a semana que vem.
Valeu. Beijo. Até.
Beijo.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde? Mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos serão disponibilizadas no Distrito Federal entre os dias 27 e 31 deste mês. Do total, 600 vagas serão destinadas ao agendamento presencial na estrutural e outras 1.200 poderão ser reservadas pela internet. O agendamento presencial ocorrerá durante os 5 dias, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, ao lado da administração regional da estrutural. Serão oferecidas 120 vagas por dia, preenchidas por ordem de chegada. Para garantir o atendimento, o tutor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Quem ainda não estiver cadastrado deve realizar o procedimento previamente pelo site. Após a castração, o registro do animal é feito pela própria clínica. No atendimento presencial, o tutor poderá escolher a data da cirurgia e a clínica credenciada onde o procedimento será realizado. Já o agendamento online será feito pela plataforma de serviços Agenda DF nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 29, as vagas serão liberadas às 9 horas da manhã para gatos e às 2 horas da tarde para gatas. No dia 30, às 9 horas da manhã, será a vez dos cães e às 2 horas da tarde das cadelas, totalizando 1.200 vagas. Após concluir o agendamento, o responsável deverá comparecer à clínica escolhida com documento oficial com foto, comprovante de residência no Distrito Federal e cadastro na plataforma CRIA. Além da cirurgia, o serviço inclui hemograma pré-operatório, anestesia intravenosa e a implantação de microchip para identificação do animal. Marina Dantas, CBN Serviço.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Estúdio CBN. Sala de Música com João Marcelo Boscoli.
Oi, João, boa tarde.
Como você está? Tudo bem?
Ai, tudo bem. Agora estou hidratada. Você não mandou água,
que,
João?
Que tem 30%, seco, né?
30% de umidade relativa do ar. É isso, Nadédia?
É isso. Hidrate-se.
Nadédia?
Você acredita?
Como é que chegamos a esse ponto, Nadédia?
Não sei.
É inverno, né, João? Estação seca e tal.
Mas, caramba, eu tô tomando muita água, muita água. Tosse seca. Você, ouvinte, boa tarde. Cuide-se também. Aguinha... tempo todo.
Contra a secura, água. E contra a inveja?
Nossa, arrasou, hein?
Zeca Pagodinho.
Eu tô boa de gancho,
cara,
né?
Cara!
Tô boa de gancho.
Diretamente
hoje.
Do ano de 1988, do álbum Jeito Moleque. Cuidado com a inveja, Nadeja. Vamos lá.
Cuidado com a inveja, ela ainda te mata. Inês já é morta e Marta morreu. Cuidado com a porta, ela sempre se fecha, pra quem tem a pecha de ser um plebeu. Vê se larga eu. A raiva só faz mal pra quem tá com raiva, e o teu olho grande pode te cegar. Se queres secar, vai secar pimenteira, pra tua pimenta ficar devagar. Cuidado com a inveja, ela ainda te mata. Inês já é morta e Marta morreu. Cuidado com a porta, ela sempre se fecha, pra quem tem a pecha de ser um plebeu.
Amo Zeca Pagodinho. Zeca é tudo, tudo.
Composição, Martinho da Vila e Zeca Timba. Boa tarde, professor Pascoal. Eu sei que ele gosta dos compositores.
Muito bom. Vamos para os ouvintes, mas eu tenho uma explicação para dar. Essa música que a gente vai colocar primeiro era para eu ter falado que não podia mandar ela. Ei. Só que eu não falei e chegaram duas boas histórias. Então eu vou contar. A primeira é a da Viviane, que ofereceu essa para uma invejosa lá de Macapá, Sabedor e Saberão, o rádio com recado, né?
É, eu gosto assim.
E a Erika Ilves diz que postou essa música e ganhou uma inimizade gratuita de alguém que vestiu a carapuça.
Nossa,
logo
mas
eu,
é melhor ainda.
Que nem sonhava que podia causar inveja em alguém, mas funcionou. É essa música.
Deus me proteja, sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim.
Eu ia falar que não podia essa, porque é a primeira que vem à mente, né?
É, acho que para boa parte dos nossos ouvintes, com certeza.
Mas
estamos aí, tocando. É isso.
Mas a história valeu.
Os ouvintes são soberanos, sobretudo com essas histórias, né?
É, exato. Mais história para a gente pesar o clima aqui.
Eita,
bastante. O Edivaldo de Azevedo, da Freguesia do Ó, aqui em São Paulo, diz que essa... Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Para aquele meu pai que disse que eu era um fracassado. Vai lá.
Putz. Eu amo você. Vencedor dos Los Hermanos. Los Hermanos, que é meio quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta, né, João Marcelo?
Eu não gosto, mas eu sou imparcial aqui no jornalismo.
Eu gostei, gostei. Você curte, João? Cadê você?
Eu gostaria de aproveitar e citar o senhor Flaubert, que dizia que você também mede uma obra por aquilo que ela causa de oposição.
Olha!
Perfeito.
Oh, gostoso,
com
né?
Referências eruditas ainda, adorei.
Vocês estão demais
hoje.
Ai,
ai, ai.
O Harashi mandou...
Obrigado.
A outra música que me veio à cabeça, logo depois da Rita Lee, veio essa e ele mandou.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim,
Chico
da César. Maldade de gente boa.
E um forró cai sempre bem, né?
Que coisa bem resolvida, né?
Não é?
Perfeita. Ah, é demais, né? O Brasil, nossa senhora. A gente tem que fazer muito, 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 porque depois que lá fora descobrem, eles fazem bastante e dizem que foram eles que inventaram, né?
Apropriação não para nunca, jamais.
Não.
Mesmo
não,
com toda a tecnologia
nunca.
E tal.
Não, não para.
O Le Ramone, gente, eu vou ter que pedir desculpa que eu dei um golpe aqui no ouvinte, porque na verdade ele mandou outra música.
Que
só
isso?
Que ele citou essa música e eu gostei mais dessa. Ah, então eu coloquei essa.
Deu um truque.
É, ele falou.
É imparcial, né? Imparcial.
É imparcial. Acabou de dizer que era imparcial, não é mesmo?
Ai, gente, mas tem que ter equilíbrio na vida. Ele falou: olha, pra livrar das urucubacas a gente com energia braba, só rezando mesmo sendo agnóstico. A música que ele tinha mandado era Rezo por Nós, da banda Nenhum de Nós, mas aí ele falou: se não tem como escapar de gente ruim, rezo por nós. E como diria essa música?
Você entrou na minha vida, usou e abusou.
Eu
adorei, eu achei que eu tava cantando para todo o Brasil, ainda bem que poupei os ouvintes. Curti, sobe som aí, sobe
hein?
Som aí, Bru.
A melodia,
diz que é carente de amor, então você tem que mudar, se precisa pode me procurar.
Não pode não, não pode não, 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 não. O que, que você ia falar, João, da melodia, desculpa?
Ah, lindíssima, né? Nossa, fiquei aqui... Coisa linda, a matemática agradece, né? Perfeita, perfeita. Se você coloca na partitura, até o desenho das notas fica bonito. Que beleza. Muito. Ó, gostei, Nadé, você evoluiu muito. Eu vi que em um minuto você era uma pessoa que queria ser parcial, e aí um minuto depois você já tinha evoluído. Caramba, vamos até o final do programa, surpresas virão, Tatiana.
Isso aí, não tenho inveja. É a música, só para falar, a tendência de Dona Ivone Lara. E para terminar, o Maurício mandou essa música.
Pessoa nefasta, se afasta do mal, teu astral que se arrasta tão baixo no chão. Tu, pessoa nefasta, tens a alma da besta, essa alma bissexta, essa cara de cão. Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, vai até a Bahia, cai aos pés do Senhor do Bom Fim. Dobra teus joelhos 100 vezes, faz as pazes com os deuses, carrega contigo uma vida de puro marfim. Pede que te façam
profícia. É, não, é difícil, né? Difícil, difícil. Nosso ouvinte, Jefferson Barbosa, que é integrante da Coalizão Negra por Direitos, não mandou mais cedo, mas tem uma sugestão. Invejoso, do Arnaldo Antunes.
Bom.
Fica essa dica para, de repente, a gente ir ouvindo para casa, tá, João?
Farei isso. Muito obrigado pela sugestão.
Muito obrigada a você por hoje e por sempre.
Todo mundo tomando banho de descarrego hoje.
Por favor, amanhã eu vou trazer, falei que vou trazer coisinhas pra vocês, né?
Ah,
tem um pé. Tem um pé de arruda em casa que tá, ó, pujante, bonito, cheio de proteção. Vou dividir, né? Com quem eu gosto.
Oba.
É ou não é?
É isso aí. Tá bom. Botando essas músicas, a vibração no seu entorno já vai resolver uma boa parte dos problemas.
Faz um campo, né? Um campo protetor.
Exatamente.
Assim. Campo energético.
Esse pessoal aí poderia ensinar Marvel, Odyssey. São super-heróis, né? Que nos salvam todos os dias. Pô, a música. Muito obrigado. Como é bom ouvir música.
Ah,
obrigado.
A música é bom demais. Obrigada a você, João, por estar aqui colaborando para essa parte com a gente. Beijoca.
Muito obrigado. Vou tomar uma aguinha que eu tô com a boca seca, vocês acreditam?
Faz muito bem. Até amanhã.
Obrigado, Nadeja. Obrigado, ouvinte. Obrigado, Tatiana.
Valeu, João.
E assim nos vamos, não é mesmo? A produção deste estúdio CBN é da Janaína Barros, os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadeja Calado.
Já é amanhã que você vai me abandonar ou não?
Não, amanhã eu tô aqui ainda pra inveja de todo mundo.
Ah, bom. Então até amanhã. Mua. 14h, hein? Nadeja e eu te esperamos. Até lá, até amanhã.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. Os gastos de brasileiros no exterior atingiram entre janeiro e junho o maior patamar para o período desde 1995. O valor somou US$12,610 bilhões, o que representa alta de 22,5% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O aumento de gastos no exterior aconteceu num momento de queda na cotação da moeda americana, movimento que torna mais baratas as viagens para outros países. Ao mesmo tempo, a economia brasileira continua em crescimento, apesar da desaceleração, outro fator que costuma influenciar os gastos no exterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. Um menino autista não verbal foi encontrado morto no começo dessa tarde. João Gabriel Ferreira dos Santos, de 5 anos, estava desaparecido desde a manhã de domingo em uma área de mata em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A criança foi achada durante o esvaziamento de um biodigestor localizado em frente à casa onde a família mora. Ele estava dentro de uma das poças que tinham sido formadas em cima da lona que reveste o compartimento. A Polícia Civil e a Polícia Científica apuram o caso. Pacientes com obesidade grave e doença cardiovascular perderam até 22,6% do peso corporal em 80 semanas de tratamento com a retatrutida. Os dados divulgados pela farmacêutica norte-americana Eli Lilly procedem de dois estudos que testaram o medicamento em pessoas com diabetes tipo 2 associado à obesidade e pessoas com obesidade grave com doença cardiovascular. De acordo com a empresa, o medicamento deve ser apresentado para análise regulatória no primeiro trimestre de 2027. Até o momento, ele não pode ser comercializado. No horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta terça-feira, 28 de julho de 2026. Vamos juntas e juntos até as 8 da noite, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa terça, vamos nessa.
Participa com a gente, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Logo mais, às 6 horas, Vera Magalhães estará conosco no Viva Voz. São 5 horas 4 minutos agora. João Rosa tem informações ao vivo diretamente de Brasília sobre o que encaminhou a defesa de Flávio Bolsonaro em relação àquele depoimento que ele teria de prestar hoje. Oi, João. Boa tarde.
Oi, Débora. Boa tarde para você. Boa tarde, Carol. Na verdade, Débora, eu estou com a informação aqui sobre a defesa do senador e pré-candidato à presidência da República, que ela pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que rejeite a ação apresentada pelo PT contra o vídeo de Jair Bolsonaro criado por inteligência artificial e exibido durante a Convenção Nacional do PL. A manifestação da defesa do pré-candidato Flávio Bolsonaro foi enviada hoje ao TSE, onde o caso é relatado pelo presidente da Corte, ministro Nunes Marques. Os advogados afirmam que o vídeo não viola a legislação eleitoral porque deixa claro desde o início que foi produzido com inteligência artificial e não tenta enganar os eleitores. Segundo a defesa, não há qualquer falsidade de material nem tentativa de manipulação, o que afastaria a caracterização de uma chamada deepfake. Os advogados também compararam o caso a manifestações realizadas durante o período em que o presidente Lula esteve preso, quando apoiadores utilizavam máscaras e representações do petistas em atos públicos. Os advogados também afirmaram, Débora, que recursos como caricaturas, charges, animações, personagens digitais e dublagens sempre fizeram parte da comunicação política e que a inteligência artificial apenas ampliou as ferramentas disponíveis. O vídeo foi exibido no último sábado durante a Convenção Nacional do PL e, na gravação, uma versão criada por inteligência artificial de Jair Bolsonaro aparece falando em primeira pessoa. Logo no início, a própria imagem informa que o conteúdo foi produzido por IA. Em seguida, essa imagem critica as restrições impostas ao ex-presidente e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Essa ação foi movida pela Federação Brasil da Esperança, que é formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, e pede que o TSE reconheça irregularidades na exibição do vídeo e aplique as medidas previstas na legislação eleitoral, como multa e a retirada do vídeo das redes sociais. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Na verdade, era essa informação mesmo que eu queria sobre a história do vídeo de inteligência artificial. Você viu que eu me enrolei na hora de te chamar? Porque estava a indicação aqui na nossa pauta de um outro assunto envolvendo o Flávio Bolsonaro, que foi o cancelamento do depoimento naquela investigação por suposta calúnia contra o presidente Lula. Mas já já você traz mais detalhes sobre esse assunto aqui para a gente. Obrigada, João Rosa.
E a gente vai seguir em Brasília, Débora, porque a crise diplomática entre Brasil e Argentina continua, né? Essa crise que se agravou ontem com troca de farpas. Hoje um porta-voz da Casa Rosada comentou esse assunto, disse que sempre houve troca aí de insultos de ambos os lados. O Igor Cardim está acompanhando esse noticiário. Oi, Igor, boa tarde.
Oi, Carol, muito boa tarde para você, a Débora e também aos ouvintes. Pois é, o governo da Argentina tentou minimizar hoje essa crise diplomática com o Brasil após as declarações do presidente Javier Milei durante o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro em São Paulo. O porta-voz da Casa Rosada, Adrián Javier, afirmou que sempre houve insultos de ambos os lados e classificou o episódio como uma divergência de natureza ideológica e política.
Faz parte do jogo. Se tomarmos o caso do Brasil, fica claro que sempre houve insultos de ambos os lados. Acho que são diferenças ideológicas, diferenças políticas, mas pelo menos a Argentina nunca levou essas diferenças para o nível diplomático. Então a Argentina continuará nesse caminho. Essas são diferenças claras entre os dois líderes.
Javier disse ainda que não acredita que esses desentendimentos afetem a relação diplomática e atribuiu o episódio às diferenças ideológicas dos governos argentino e brasileiro. O porta-voz também repetiu, sem apresentar provas, a alegação de que setores da esquerda brasileira estariam promovendo campanhas contra o governo argentino nas redes sociais. Essa crise diplomática ganhou um novo capítulo após o presidente argentino Javier Milei compartilhar nas redes sociais publicações com ataques ao presidente Lula, ao governo brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes. As mensagens acusam Lula de interferência nas eleições argentinas de 2023, relembram aquela visita que o presidente fez à ex-presidente argentina Cristina Kirchner e fazem ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. A reação ocorre, então, nesse contexto ali do governo brasileiro, do Itamaraty, ter acionado as representações representações diplomáticas também para reuniões na sede do Itamaraty aqui em Brasília, tanto o embaixador argentino no Brasil quanto o embaixador brasileiro lá na Argentina. Tem expectativa, inclusive, de uma segunda reunião nesta quarta-feira entre o ministro Mauro Vieira e o representante brasileiro na Argentina. Ontem também dois advogados denunciaram o presidente Javier Milei por suposto desvio de finalidade no uso de recursos públicos durante a viagem, enquanto cerca de 30 deputados criticaram as declarações por considerarem que elas prejudicam a política externa do país e violam o princípio da não intervenção. Débora e Carol.
Obrigada, Igor. E olha, Débora, essas declarações do Milei gerando repercussão política também dentro da Argentina, porque a Federação Argentina de Municípios, que reúne os prefeitos, né, disse hoje que as ofensas do presidente Javier Milei ao presidente Lula são uma falta de respeito inaceitável, e disse também que o Milei exporta constrangimento, que o Brasil merece respeito e também a irmandade entre os dois povos.
Ariel Palacios comentou o tema no Mundo em Meia Hora de hoje. Daqui a pouco você pode conferir aí nos seus tocadores de podcast. De acordo com Ariel Palacios, essa sim é a maior crise entre os dois países, entre Brasil e Argentina, já registradas na história, nem só desde a democratização da história. E Ariel Palacios acredita que, apesar dessas ofensas proferidas por Javier Milei, essa crise não deve interferir nas relações comerciais dos países que historicamente funcionaram, apesar de eventuais divergências, e nem nas negociações do Mercosul. São 5 horas e 11 minutos. E aí, SLT? Tem uma boa notícia para você. Samantha Klein, distribuição de lucro do FGTS. Oi, Samantha, boa tarde.
Boa tarde. Olha, muito boa notícia mesmo. E pode ser que se concretize até nesta semana. Mas o prazo é até 31 de agosto para que haja aquela distribuição dos lucros do FGTS. O Conselho Curador liberou, então, aprovou hoje a distribuição de 13 bilhões de reais dos lucros do fundo para as contas dos trabalhadores. E aí serão beneficiados cerca de 138 milhões de pessoas, autorizando que a Caixa Econômica Federal faça o depósito de forma automática nas contas vinculadas. Lembrando que no ano passado o FGTS registrou um resultado positivo de 14 bilhões e 600 milhões de reais, e aí o valor a ser distribuído é de 89% desse lucro. Com a distribuição, os cálculos mostram rentabilidade das contas em 6,9%, bem acima do IPCA do período, que somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais do Conselho Curador chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro, mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do fundo do FGTS para o futuro. E aí se manteve a distribuição de 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia, então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, né? Portanto, bastante significativo.
Está na capa do... Bom, a gente tem, inclusive, eu estava falando aqui com o Igor, que no Globo tem uma calculadora. Eu estava perguntando para ele, está na capa ainda? Está na capa, então é possível fazer o cálculo conta a conta. E aí vão receber o rendimento os trabalhadores que tinham saldo nas contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há um valor fixo e esse cálculo varia, claro, conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado. Com vocês.
E adivinha onde eu estava, Samantha? Na calculadora do Globo.
Mas eu também.
Tá na manchete do site, inclusive, dele.
Eu estava conversando aqui no off, né, com o Igor Cardim e com o Wellington. Tô louca pra ver aquele alerta no celular de cada conta, assim, né? Aquele push, dizendo ali o valor que vem, que seja pouquinho, seja mais, não importa. É bem bacana receber esse lucro aí do FGTS, já que estamos contribuindo.
Com certeza. E só lembrando que não é que a gente vai receber essa grana na mão, tá? Ela vai para a conta do FGTS e vai se somar ao seu saldo, que aí você pode retirar em algumas situações. No saque rescisão, se você for demitido sem justa causa, quando você se aposenta, você recebe o fundo de garantia, quando na compra de casa própria, você pode também usar o saldo do FGTS para comprar a casa, para construir, para amortizar financiamento habitacional, em outras situações, saque calamidade, doenças graves e tal. Tem o saque aniversário. Lembrando, se você opta pelo saque aniversário,